temática. O que acontece é assunto.
Nove horas e 26 minutos, Marau, temperatura de 26 graus na sua supermanhã de terça-feira, 24 de setembro de 2024. A tua Rádio Alvorada está promovendo uma rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo de chefe de executivo de Santo Antônio do Palma, após acordo com os candidatos e suas respectivas coligações. As entrevistas acontecem por ordem alfabética e tem oferecimento aqui de Maria Luciana Tonial, Personalize Viagens, Salão Pizzaria e Dr. Lucídio Busnello, médico-psiquiatra. Nossa primeira convidada desta manhã é a candidata Eglay Pagotto, do PL, Coligação, Compromisso e Renovação para Santo Antônio do Palma. A metodologia acordada é a seguinte: nossa central de conteúdo elaborou 12 perguntas de temas abertos, que possibilitam a apresentação do plano de governo dos candidatos e candidata. Destas, serão sorteadas 6 perguntas pela própria entrevistada, que terá 3 minutos para responder a cada questionamento. Também oferecemos mais 2 minutos para suas saudações iniciais e também 2 minutos para suas considerações finais. Relembrando aqui o nosso sinal sonoro, primeiro sinal indicando que faltam 30 segundos para o término e o segundo sinal indicando o fim do tempo de resposta. Muito obrigado pela sua companhia ao vivo aqui nos 107.7 e também com muita honra nesse momento em nossos canais digitais. E aqui a gente não trabalha sozinho, né? Obrigado aí, produção da Ana Lúcia Giacomini, Júlia Borghetti e também o João Pedro Tartari nesta manhã com a gente. Iniciamos então, candidata Eglay, com seus 2 minutos para sua saudação inicial. Bem-vinda aqui, bom dia.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos meus assessores do dia, né? Então, eu cumprimento a equipe da tua rádio, cumprimento o meu vice, Lucídio, que sempre me acompanha, né? E hoje também está me assessorando o meu colega, meu irmão de vida, o Robson Bianchin, né? Uma saudação especial aos nossos ouvintes, mas de forma mais especial ainda, à nossa população de Santo Antônio do Palma. É uma honra para nós estarmos aqui para falar a respeito da nossa proposta, do nosso plano de governo. Eu estou candidata pela primeira vez na minha vida, estou candidata a prefeita de Santo Antônio do Palma, juntamente com o meu vice, o Lucídio, né? E essa proposta de candidatura, ela surgiu porque nós pensamos que é chegada a hora de fazermos a nossa parte para contribuir, né, com o desenvolvimento do nosso lugar. Eu sou natural do interior de Santo Antônio do Palma, e foi o local que os meus antepassados escolheram, né, há mais de 100 anos para fixar raízes aqui no Brasil. Então, é uma honra para mim poder colocar o meu nome à disposição, concorrer então como candidato pelo Partido Liberal, que é um partido que nos deu essa oportunidade, né? E levar então ao conhecimento de toda a população, tanto de Santo Antônio do Palma quanto da região, né, nesse trabalho fantástico que a tua rádio faz nas nossas comunidades, levando então ao conhecimento de todos essa nossa proposta. Eu sou a Eglay Pagotto, sou advogada, tenho 45 anos e, como eu disse, reitero, estou me colocando à disposição da minha comunidade.
Muito bem, então, vamos às primeiras 3 perguntas. Candidatas, então, sorteia um tema para a gente. Nossa colega Júlia pega, então, nosso envelope aqui. Vamos à primeira pergunta desta manhã, candidata Eglay, é a seguinte: cultura e lazer. Quais serão suas ações para criar oportunidades de lazer e cultura para a sua comunidade?
Maculã, o nosso compromisso, o foco da nossa chapa Compromisso e Renovação para Santo Antônio do Palma é cuidar das pessoas. Como é que se cuida das pessoas? Através da saúde, da educação, da cultura e da geração de emprego e renda. Para nós, a educação, ela vem no nosso plano de governo, ela ocupa o primeiro tópico aí, né? Porque para nós é muito importante. Então, o que nós temos na nossa proposta? A introdução da escola cívico-militar, idealizada, né, pelo governo federal, pelo último governo federal, na época do nosso presidente Bolsonaro, e que nessa escola cívico-militar, então, a parte pedagógica, ela é realizada pelos professores, enfim, né, e a parte de disciplina, ela fica a cargo dos militares, né. Da mesma forma, nós temos a questão de intercâmbio com as escolas. Tá? Nós pensamos que é hora de introduzir Santo Antônio do Palma no mundo. Se podem realizar intercâmbios com escolas de outros países. Né? E eu sempre digo aqui, em especial, dos países que são países-mãe. Né? Nós temos a nossa população que tem... Se pode dizer que a maior parte é dividida em descendentes de imigrantes poloneses e descendentes de imigrantes italianos. Então, no nosso plano de governo está a questão dos intercâmbios com escolas desses países. Tá? Nós temos também a criação de concursos literários, a introdução de ensino de línguas estrangeiras, né? Especial a dos colonizadores. Com relação à cultura, nós temos a criação da Casa da Cultura e do Museu Municipal, que é um gargalo no nosso município. Nós não temos nem bibliografia contando a história, a nossa história, né? A criação de um parque de eventos também é necessário para que esses grupos que já existem e os que serão criados possam desenvolver as suas atividades e os seus eventos em um local adequado. Também a questão das parcerias público-privadas para a conservação do acervo que nós temos, né? O acervo histórico e cultural. Da mesma forma, nós pensamos na criação de oficinas, utilizando os recursos da Lei Rouanet, e incentivar aos nossos artesãos. Nós temos inúmeros artesãos e muito talentosos, e eles necessitam de um espaço próprio para expor os seus trabalhos, né? Ainda nós temos o nosso plano de governo, que, como meu vice sempre diz, é o nosso compromisso, a retomada dos grupos tradicionais poloneses e italianos. Né? E eu aqui sempre gosto de mencionar que, com muito orgulho, eu faço parte da Associação Trevisani nel Mondo, que é uma associação italiana. Então, nós temos esses projetos nessa área.
Candidata, vamos então a mais uma pergunta, por favor. Retire mais um envelope. Nossa candidata Iglai. Vamos lá, Júlia. Segundo envelope aqui, com mais uma pergunta para a candidata Iglai desta manhã. Candidata, desenvolvimento econômico. Quais são seus planos para diversificar aí a economia do município de Santo Antônio do Palma?
Maculã, nós temos no nosso plano de governo a questão do programa Município Empreendedor. Tá? O Município Empreendedor é um programa que foi idealizado na Assembleia Legislativa do Estado, e que ele visa justamente fornecer incentivos e condições para que as pessoas sejam empreendedoras. Conforme nós conversávamos com um dos nossos deputados, e até menciono aqui o deputado Paparico, que é vice-presidente da Assembleia, inclusive, ele nos dizia que apenas 2% das pessoas elas têm a característica, a cada 100 pessoas, apenas 2 têm essa característica do empreendedorismo. Né? Então, nós, através desse programa Município Empreendedor, precisamos fazer com que as pessoas tenham isso presente. Né? O que seria esse programa? A concessão de incentivos, tá, a quem queira empreender, tanto no campo quanto na cidade. Então, você pode fornecer, captando recursos, né? Recursos da iniciativa privada, é criado um fundo e a utilização desses valores, então, para o empreendedorismo. Para quem desejar contrair empréstimos bancários para essas ações, então, pelo município empreendedor, o município ficará responsável pelo pagamento dos juros da operação. Além disso, nós temos a questão do incentivo ao agronegócio e à agricultura familiar, justamente para que o que é produzido em Santo Antônio do Palma possa ser industrializado nas propriedades, agregando valor ao que é produzido, mas também envolvendo a mão de obra, especialmente das famílias que estão ali no interior do nosso município. E aqui eu cito, nós temos inúmeras propriedades que produzem hortaliças, que produzem muito forte a produção de morangos. Então, é possível, e nós já visitamos inúmeras propriedades, em que se pensa em industrializar, né, esses produtos nas propriedades, e nós temos que incentivar. Também nós temos na questão do empreendedorismo e da geração de emprego e renda, a atração de incentivos para que nós possamos trazer empresas direcionadas, com atividades direcionadas ao trabalho das mulheres. Nós temos algumas indústrias, algumas empresas em Santo Antônio do Palma, mas que têm atividades, eu diria assim, mais genéricas, não atividades próprias que as mulheres possam desenvolver. E aí eu cito fábrica de lingerie, fábrica de confecções, né, de semijoias. Então, está no nosso plano de governo também. Inúmeras ações que nós passamos por todas as famílias distribuindo, né, as nossas propostas e deixando, inclusive, o acesso através do QR Code para que todos possam conhecer de uma forma mais ampla as nossas propostas. Né?
Vamos, então, à terceira pergunta, candidata. Retire mais um envelope para a gente. Júlia, passando para a gente aqui o envelope. É o terceiro envelope e nele a terceira pergunta desta manhã para a candidata Iglai. Participação cidadã. Você pensa em promover a participação das pessoas nas decisões do governo municipal? Como?
Maculan, atualmente nós temos em vigor no quadro, né, no quadro dos cargos do município, a Secretaria do Orçamento Participativo, que são feitas reuniões nas comunidades do interior, em que se discute, por exemplo, como os recursos serão aplicados. Nós pensamos em ampliar a forma de participação, e não apenas com relação à distribuição dos recursos, mas fazer com que as pessoas possam opinar no que se refere às ações a serem tomadas. Então, a primeira medida e que está contemplada no nosso plano de governo é abrir o gabinete do prefeito para que a população tenha acesso, atendimento à população, pelo menos um dia na semana específico, dedicado a que as pessoas possam chegar e conversar conosco, nos contar a respeito dos seus problemas, mas também da forma como estão indo as coisas, né? Eu acho que é muito importante, nós temos andado no interior e visto que a população ela está esquecida. As pessoas referem que não tem uma atenção do poder público nesse sentido. E uma outra forma que nós temos, que é o nosso compromisso, está no nosso plano de governo, para incentivar a participação das pessoas nos rumos da administração, é a instituição do Conselho de Munícipes. Tá? Então, cada comunidade do interior vai escolher pessoas para participar e opinar sobre os mais diversos assuntos de seu interesse. Então, será criado esse Conselho de Munícipes. A exemplo do que já acontece, por exemplo, o Conselho da Agricultura, o Conselho da Saúde, né? Nós temos os conselhos municipais, em que as pessoas elas têm essa oportunidade de opinar, né? Mas são decisões que já vêm sobre assuntos já pontuados, né? No caso do Conselho de Munícipes, a ideia é justamente fazer com que todos possam opinar sobre todos os assuntos que envolvem administração, seja na área da saúde, seja na educação, seja com relação aos docentes também, aos idosos, que é uma das nossas bandeiras. O que é necessário em Santo Antônio do Palma? Ah, lá na comunidade, lá no distrito do Rosário, por exemplo, o que é necessário lá nesse momento? Qual é a necessidade do pessoal lá do distrito de Santa Terezinha e da sede? E do lado de lá dos trilhos, como se fala lá, Cristo Rei, São Brás, enfim. Essa é a nossa forma de fazer com que as pessoas participem e que essa participação seja efetiva. Porque nós entendemos que, de fato, é importante que se opine não só sobre a questão econômica, sobre os recursos, mas sobre tudo o que se pode fazer no município.
Agora 21 para as 10 da manhã, 26 graus. Obrigado pela sua companhia ao vivo aqui nos 107.7 e também com muita honra com você em nossos canais digitais. Tua Rádio Alvorada, eleições 2024, o teu voto e a tua voz. Oferecimento aqui de Maria Luciana Tonial, Personalize Viagens, Salão Pizzaria e Doutor Lucídio Busnello, médico psiquiatra. Pausa comercial, já voltamos, é bem rapidinho.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora 13 para as 10 da manhã, 26 graus, super manhã de terça-feira, 24 de setembro de 2024. Muito obrigado pela sua companhia, ao vivo aqui nos 107.7 e também com muita honra com você em nossos canais digitais. A tua Rádio Alvorada está promovendo uma rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo de chefe do Executivo de Santo Antônio do Palma. As entrevistas acontecem por ordem alfabética e tem oferecimento aqui de Maria Luciana Tonial, Personalize Viagens, Salão Pizzaria e Doutor Lucídio Busnello, médico psiquiatra. Nossa primeira candidata é a candidata Iglaí Pagotto, do PL. Candidata, por favor, vamos lá para mais três perguntas. Vamos então para a quarta pergunta. Obrigado, Júlia. Mais um envelope aqui nas minhas mãos. E nele mais uma pergunta, que fala sobre segurança. Quais medidas pretende implementar como apoio a esse setor, que é de responsabilidade do Estado, de forma a garantir a sensação de segurança da população do seu município?
Maculan, como você disse, então, a questão da segurança, pelo desenho, né, constitucional, ele coube ao Estado, né? Mas nós, enquanto município, temos o dever também de promover a segurança dos nossos cidadãos. E, em nível de município, se verifica isso através do Consepro, né? Nós temos hoje o Consepro instituído em Santo Antônio do Palma, porém, a atuação dele é bastante limitada. Então, nós precisamos ampliar a atuação do Consepro, especialmente através da realização de convênios, né? Porque nós temos atualmente apenas um policial que reside, um policial militar que reside na nossa cidade, né? Nós dependemos do policiamento que vem de outras, de outras cidades da região. Enfim, nós temos a Brigada Militar instituída, mas através do Consepro é possível ampliar, então, o efetivo. E nós temos uma parceria, historicamente existe uma parceria entre o Poder Judiciário e os Consepros da região. Santo Antônio do Palma não tem essa parceria para a destinação de recursos, que são oriundos, por exemplo, do pagamento das prestações alternativas, né, dos acordos que são feitos, as penas pecuniárias. Então, a pessoa resolveu aceitar uma proposta de acordo no Poder Judiciário para pagamento de um salário mínimo para a suspensão do processo. Se pode realizar um acordo com o Poder Judiciário para que esse valor seja canalizado, destinado ao município através do Consepro. Nós não temos em vigor esse convênio, então se percebe que não houve o interesse em buscar para ampliar. O que, que se pode fazer com esses recursos? Aquisição e melhoramento das imagens, né, dos equipamentos e das câmeras de segurança. Se pode viabilizar, inclusive, pagamento de aluguel, né, para que os policiais possam residir na nossa cidade. E quando você tem alguém da polícia, né, residindo no município, a sensação de segurança ela aumenta. Como eu disse, nós temos um policial residindo, mas se pensa em ampliar, né? E essa questão dos investimentos nas câmeras de segurança, nós tivemos na semana passada uma ocorrência envolvendo um furto de um veículo. né? Então, se comunicou à polícia e em poucos minutos já se teve a localização, né? Através da câmera, até o policial com quem eu conversei mencionou. É, a resolução não é boa, mas a visão é ampla. Mais uma implementação para a nova gestão. Digo, é isso mesmo, né? Nós estamos aí para melhorar a sensação de segurança das pessoas. Então, nós temos essas ações.
Vamos lá, então, candidata, para a quinta pergunta desta manhã. Por favor, mais um envelope. Obrigado, Júlia. Vamos aí com a quinta pergunta, que fala sobre, candidata, infraestrutura rural. O que pretende fazer na infraestrutura rural e como incentivo aos pequenos, médios e grandes produtores?
É, a nossa agricultura, o setor primário do nosso município, ele é o nosso carro-chefe da economia, né? Então, merece ser valorizado. E no nosso plano de governo, nós já falamos do município empreendedor, né, que pode ser desenvolvido tanto na área urbana quanto com relação à agricultura. Nós também temos, para a valorização das propriedades do interior, a aquisição de um britador móvel, para que se possa ter brita em abundância nas propriedades e na melhoria dos acessos, né, das estradas do interior. As pessoas que residem no interior precisam de uma boa logística. Também nós temos a questão do incentivo ao agronegócio e à agricultura familiar, e aí eu já falei um pouco no tópico anterior, no questionamento anterior, porque as pessoas precisam permanecer no campo, mas precisam se qualificar para permanecer no campo, agregando valor àquilo que é produzido, né? Então, para que se possa produzir mais e melhor, é necessário qualificação. Essa qualificação através da oferta de cursos de formação, especialmente aos jovens, né, para que possam se manter no interior. Mas também nós pensamos em incentivar a prática de outras atividades econômicas ou outros cultivos, né, especialmente realizando intercâmbio com outras cidades e até mesmo com outros países que tenham condições de território e de clima semelhantes. Nós temos também, com relação à produção, nós temos muitos produtores de aves, né, suínos e a produção de leite também, gado leiteiro. Com relação à alimentação desses animais, especialmente dos bovinos, está no nosso plano de governo a aquisição de kits de máquinas para a produção de alimentação, como o feno, o pré-secado, e também uma máquina peletizadora para a produção de alimentação. Nós tivemos em 2024 uma catástrofe, né, no nosso estado, e o nosso município também foi atingido, não de forma direta, mas os fatores climáticos, eles foram muito prejudiciais. Então, muitos produtores ficaram sem alimentos para os animais, e essa é uma das nossas preocupações. E por isso está no nosso plano de governo. Nós temos também a questão de qualificação através da maior interferência da Emater. A nossa Emater ela está presente no município, mas teve um lapso agora que nós estávamos sem servidor. Temos que intensificar a participação da Emater.
Vamos lá então, candidata, para a nossa última pergunta desta manhã. Escolhe mais um envelope, por favor. Vamos ver qual será o assunto. Obrigado, Júlia. Mais um envelope, último envelope desta manhã, com mais uma pergunta. Vamos ver aqui o assunto. Candidata, é gestão. O equilíbrio financeiro é essencial para a saúde de qualquer governo municipal. Quais medidas específicas pretende adotar na área da gestão pública? Seja a gestão dos recursos humanos como a gestão financeira.
Com relação à gestão, nós temos a preocupação primeira de buscar esses recursos, né? E nesse sentido, nós estamos com o nosso partido atuante no município há um pouco mais de um ano. Nesse lapso temporal, nós já buscamos inúmeros recursos para serem utilizados. Nós temos os nossos apoiadores, eu já mencionei o deputado Paparico, e eu cito também a deputada Kelly Moraes, o deputado Marcelo Moraes, que são grandes parceiros, grandes apoiadores, e já nos têm contemplado com recursos, né, que nós, do Partido Liberal, sendo apenas um grupo político, não estando no poder, não fazendo parte de nenhuma secretaria da administração, não tendo nenhum vereador, nós já obtivemos inúmeros recursos para o município. E eu posso citar, então, através dos deputados Kelly e Marcelo, um valor de R$ 476 mil para aquisição de uma máquina retroescavadeira. O deputado Paparico e o Bibo Nunes também, R$ 200 mil para a área da saúde e um ônibus para transporte escolar do deputado Giovanni Cherini. Então, nós precisamos buscar esses recursos, seja através dos nossos deputados, seja através da criação de fundos municipais, né? Tivemos, em 2023, segundo os dados do IBGE, no nosso município, receitas realizadas da ordem de R$ 37 milhões de reais. Para um município de uma população de pouco mais de 2 mil habitantes, é um valor considerável. Então, como é que se pode gerir esses recursos? Nós temos aquelas despesas que são constitucionalmente definidas como obrigatórias, né? Educação, saúde. Então, se tem muitos recursos. A nossa gestão priorizará as pessoas, o nosso foco é as pessoas, né? Especialmente na questão da saúde, tanto curativa quanto preventiva, né? Com ênfase também à saúde mental, na educação, no tópico que nós tivemos a oportunidade já de conversar, e uma das bandeiras que é a criação de uma casa para cuidados diários com idosos. Então, a gestão, ela será realizada através, a gestão desses recursos que serão buscados, ela será realizada através da contratação de pessoas com um perfil extremamente técnico para cada área, né, para cada área de atuação. Nós também pensamos em reduzir o número de cargos e secretarias através do enxugamento da máquina administrativa e a questão do andamento dos trabalhos administrativos ser modernizado. Então, se pensa em gerir esses recursos de forma a priorizar essas parcelas da população, né, esses investimentos mencionados, e através de servidores que possam atuar com esse perfil técnico.
Agradecemos então a candidata Eglaire por ter participado desta entrevista. Desejo de bom dia, boa campanha. Ficam 2 minutinhos para suas considerações finais, candidata.
Maculam, eu agradeço pela oportunidade, agradeço a toda a equipe da tua rádio. Para nós, como eu digo, é sempre uma honra poder participar. E a gente se coloca à disposição da população para falar mais a respeito da nova proposta de política que nós temos para o nosso município. Existe um movimento muito forte no nosso país, que é o movimento de busca do novo, de acabar com os resquícios da velha política. E, nesse sentido, o nosso partido vem com os valores que são pregados assim, em nível nacional, né? Deus, pátria, família, liberdade, e valores que devem estar presentes no nosso dia a dia, mas especialmente pela renovação na política. Nós vivemos um momento em Santo Antônio do Palma que é um momento histórico, porque em mais de 30 anos de emancipação, é a primeira vez que nós temos 3 candidatos a prefeito e a primeira vez que uma mulher disputa a eleição municipal também. Então, é chegada a hora de a população refletir. Será que Santo Antônio do Palma não merece mais? Não merece novas ideias, uma visão diferente, a visão da mulher é diferente? Então, eu tenho utilizado muito as redes sociais para falar a respeito disso, para que as pessoas pensem. É chegada a hora da mudança. Nós temos que fazer a nossa parte, porque não é fazendo sempre as mesmas coisas que se vai ter um resultado diferente. Então, conclamo a população de Santo Antônio do Palma para que, no dia 6 de outubro, dê uma chance para o novo, dê uma chance para as novas propostas e nos dê o seu voto de confiança, votando no 22. Maculã, agradeço pelo espaço e um bom dia a todos.